baby, come on. Estante do Esporte no ar, ao som, a voz de Supla. Vamos fechar o ano, o Carlão chegando, para variar, nunca está sozinho. Muito boa tarde, muito bom dia. Chegamos, 26º e último episódio desse 2020. Dessa vez, falaremos muito de bola. La pelota, futebol tá rolando. O Carlão tá com o microfone aqui do lado que não tá funcionando, tá só fazendo média. E para variar, também não está sozinho. Sempre aqui do meu lado, o editor, diretor, dono da bagaça. Fernandão, preparado para fazer aquele resumo maravilhoso do ano do futebol?
Preparadíssimo, Carlão. A gente está aqui para a gente falar do melhor, do pior, de tudo que aconteceu na Europa, no mundo, no Brasil. Falar desse esporte tão amado por todo mundo, né? E já vamos falar de uma coisa muito importante, hein, Carlão? Muito importante.
Redes sociais.
Tá? Antes das redes sociais, Carlão, para você que gosta de ouvir o nosso podcast, agora o nosso site tem o player direto, tá? Então, se você não tem nenhum agregador e você quer ouvir a gente, pode ouvir direto no nosso site. É só colocar lá no estantedoesporte.com.br e lá na abinha de podcast, tá lá todos os nossos episódios, você escuta direto do nosso site ali, tranquilo e de graça.
Bom demais, nesse período de férias aí que vocês vão sentir saudade da gente, sentir falta, pode ir lá voltar e assistir tudo o quanto a gente evoluiu nessa 26. Fernandão, nossas redes sociais.
Vamos lá, no Instagram, só procurar lá, Estante do Esporte, tá? Sempre com a agenda do futebol e mesmo nesse período de férias aí que todo mundo tá parado, mas o futebol continua. Então tem agenda todo dia lá, tem jogo ao vivo, tem agenda lá no Instagram. No Instagram, no Twitter também, e no Twitter só procurar a gente lá, Esporte Estante, tá? Arroba Esporte Estante. Ou coloca lá, procura lá, Estante do Esporte, que você acha a gente. E no Facebook também, Estante do Esporte. Dá uma curtida lá na página, sempre tá com novidade lá. E no nosso site que eu acabei de falar pra vocês, né? Que lá sempre tem uma matéria até recente sobre o futebol paraibano, tá? Que foi cancelado pro ano que vem. Que coisa, né, Carlão?
É, tá feia a coisa por lá, tá feio. O Wendel escreveu uma baita de uma matéria. Falando em escrever matéria, o camarada tá aqui, chegou, pegou água, café, limão, mas não mandou a matéria da semana. Ô, Fressatão, vê se te liga, meu. Tudo bem?
Tudo bem, Carlão, tudo bem, Fernandão. O cafezinho tá aqui, eu já tô de casa, então já tô até preparando café pra vocês. É, com relação à matéria, o Fernandão me deixou sem computador, ele mandou na manutenção. Aí aqui na edição já não tinha como eu produzir, mas vim chegando. É, essa semana vai ter uma matéria bem legal, convido a todos para de antemão já lerem, é conteúdo de primeira, padrão Fressatão, Estante do Esporte.
Padrão Fressato de qualidade. Agora repita essa frase sem travar, padrão Fressato de qualidade. Meu Deus, galera, é o seguinte... Fernando já passou as redes, o Fressato já falou do café e a gente vai falar muito, muito de futebol hoje, o podcast exclusivamente do Esporte Bretão. Afinal, semana passada nós falamos da Fórmula 1. E começo, vai ter vinheta ou não vai, Fernandão?
Sempre, né?
Roda a vinheta, meu diretor.
Podcast Estante do Esporte é um oferecimento de Vesatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vesatec.com.br e escreva Estante do Esporte na aba cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital.
Vinheta rodada, Carlão tá mais ansioso do que barata de cabeça para baixo. Para já começar a definir. Vamos dar um giro legal, porque não se trata de uma votação, mas uma opinião da gente aqui, depois estender a todo mundo que nos ouve. Vamos falar a primeira coisa. Tivemos um ano atípico, né? Talvez o ano mais atípico da história moderna. Ficamos paralisados sem atividades esportivas por 150 dias. Vimos a Eurocopa ser transferida, vimos a Olimpíada ser transferida, o futebol parou. E aí, como que vocês viram, como o Fressatão pode ser por você, como que você viu esse retorno do futebol em meio à pandemia? Foi necessária essa volta ou achou que devia ficar parado, Fressatão?
Então, Carlão, na minha opinião, alguns países tinham condições de retornar mesmo em meio à pandemia. Na Alemanha, quando a gente soube do retorno, eles tinham vários protocolos e deu certo. A Alemanha demorou para apresentar outros casos na Bundesliga principal. Já na Bundesliga 2, que é um pouco menos de recurso, a gente viu que já começou a apresentar problemas. E mesmo assim, os times de outros países fizeram pressão para voltar, né? Comercialmente, o Faz Me Rir precisava pingar na conta da turma. Voltaram. Mas a gente vê um crescente número de casos que vem afetando o desempenho das equipes, dos torneios e tudo mais. E tem dirigente, Carlão, levantar a hipótese de levar a torcida para o estádio, isso é inadmissível. Nós estamos com o surto da pandemia retornando e com um vírus ainda mais forte. Então, eu acho que nós temos que repensar 2021, aproveitar para repensar 2021. O esporte é importante, mas a saúde é mais importante, porque a gente precisa preservar vidas humanas.
É a situação cada vez mais complicada. Fernandão?
Mas como o Fressato pegou aí um ponto interessante, como foi feito na Europa, como foi cuidado a volta do futebol, mas, né, se a gente for analisar friamente, né, tirar a paixão do lado, eu acho que não era um ano pra gente ter o esporte, né, em si, né, a gente viu, assim, algumas exceções, assim, perfeitas, igual a NBA nos Estados Unidos, né, que fez a bolha, mas não dá para fazer isso com futebol, né. Então, eu acho que, assim, foi um ano muito atípico, a gente tá vendo várias surpresas aí de pequenos times saindo melhor, ou times tendo problemas com quantidade de elenco, e outros times já tinha problema financeiro sem a pandemia, agora com a pandemia tá pior. Eu entendo esse lado que precisa do esporte para manter empregos, as pessoas, mas acho que, assim, foi bem, bem problemático essa volta do futebol nesse ano aí, né? A gente ficou feliz, ficou, teve esporte, a gente pôde assistir vários jogos legais, mas eu acho que talvez tenha sido meio precoce fazer um negócio desse. E já pro ano que vem, que ainda a gente não vai ter a vacina, ainda tá se começando uma vacinação, mas ainda vai ser bem complicado, eu acho que vai ser mais complicado ainda se manter, porque a gente já tem uma variação aí de um vírus, isso tudo vai mudar muita coisa, né? Mas acho que a parte mais triste de tudo, Carlão, além de a gente ter o futebol nessa situação, foi não ter torcida, né? A gente não tinha torcida nos estádios, a gente não tinha aquele calor, aquela animação toda, né?
Tem time que não sentiu falta, mas aí deixa a piada para outra hora. Eu penso de duas formas, trazendo aqui para o Brasil, eu sei que é uma pauta que a gente já está adiantando, mas o retorno do Brasil foi horrível, e não é, e aí sempre vai ter que falar, mas os ônibus, mas não sei o que pode, existe uma diferença entre serviços necessários e serviços essenciais, olhando por outro ponto, há uma economia, há uma indústria que gira em torno disso. Então os clubes podem quebrar, mas os clubes podem quebrar como a empresa em que eu trabalho pode quebrar, a que o Fressato também, a que o Fernando também, etc. Então não tem que tratar de forma especial, não. Eu acho que no Brasil foi feito de uma forma errada e acho que aquela movimentação para a volta da torcida foi mais ridícula ainda. Países na Europa que ensaiavam volta da torcida, como a Alemanha com 9 mil, já recuaram. A Inglaterra com 1.000 e 2 mil recuou também. Então a gente vê aí bastante disparidade, bastante coisas que a pandemia causou, que deve deixar sequelas econômicas, sanitárias e principalmente esportivas por muito tempo. Mas a bola voltou a rolar e aconteceram muitas coisas. E aí a gente começa lá pela Europa, o Fressato estudou bastante, o Fernandão analisou, o Carlão anotou, os nossos melhores, nossos piores. Começo pelo Fernandão. Fernandão, o melhor time que você viu nesse ano de 2020, independente da temporada, e para você, o melhor jogador de janeiro até aqui?
Carlão, eu acho que assim, eu acho que todos aí vão concordar, acho que talvez com o melhor jogador, para mim foi o Lewandowski, que eu acho que até ganhou o prêmio da FIFA justamente, porque foi um jogador que já não tem uma idade tão nova assim para o futebol, mas é um jogador que mostrou um rendimento perfeito, né, nessa pandemia, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? E para mim, o melhor time também foi o Bayern de Munique, que mostrou um futebol totalmente inovador no começo, né, da temporada, aí quando foi campeão da Champions. Hoje, o Bayern de Munique já está tendo mais dificuldade. É aquela velha coisa, quando você cria alguma coisa nova, os outros começam a aprender como você fez e começa a saber como deter você. Então, ele já está tendo uma dificuldade aí. A gente tem uma janela também que isso dificulta um pouco os times. Mas, para mim, eu acho que o Bayern de Munique e o Lewandowski são os dois melhores aí.
Fresato?
Carlão, eu acho que o Bayern de Munique foi muito bem ali no retorno da pandemia, mas eles tiveram um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Eu vou colocar que o melhor time foi o Liverpool, apesar de desclassificado precocemente na Champions. E assim, melhor jogador, eu achei interessante a pontuação do Fernandão. Lewandowski realmente jogou muito futebol, é oportunista, faz tempo que figura entre os melhores, mas eu acho que por trás dele tinha um certo Thiago Alcântara, sendo o motorzinho do Bayern de Munique, que fazia tempo que a gente precisava ver. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostei muito. Tanto é que agora ele foi estar no Liverpool, o Klopp observou isso, mas o Thiago Alcântara foi um senhor jogador de futebol. Lewandowski, sem dúvida, matador, oportunista, inteligente pra caramba, mas Thiago Alcântara, para mim, foi superior e foi a razão do Bayern conquistar a Champions League.
E os torcedores do Liverpool estão ansiosos para vê-lo em campo, né? Porque a lesão atrás de lesão, a situação está bem complicada. Eu vou com o Fernandão, para mim, o melhor time da Europa foi o Bayern de Munique, tá? Triturador, não deixou espaço para ninguém. E também vou com ele, que para mim o melhor jogador da temporada até aqui é Robert Lewandowski, tá? Eu penso igual. Eu só acho o seguinte: se, por exemplo, o Paris Saint-Germain tivesse ganho a final da Champions, seja lá com o gol de pênalti do Florenzi, sei lá, de quem for, do Marquinhos, um exemplo, ia ser escolhido o Neymar pelo destaque do PSG campeão. Por isso que esses prêmios individuais não valem muita coisa. O que vale mesmo é a nossa eleição aqui no Estante do Esporte. Melhor técnico Fressato, e para você um destaque brasileiro no futebol internacional ou nacional? Quem?
Melhor técnico, vamos lá. Melhor técnico lá nas gramados europeus foi o Jürgen Klopp. A FIFA dessa vez não errou. O Klopp montou o time, tá armado do jeito que ele quer. Ele visualizou um jogo de futebol e o time tá executando perfeitamente. Um destaque brasileiro, eu acho que o Neymar. Neymar tá sendo um destaque porque ele tá lá, mesmo com a negociação abalada com o Barcelona, com todas as críticas da torcida do PSG, ele não se abalou. Ele tá empenhado em construir o título pelo PSG mesmo. E na final da Champions, a gente viu o quanto não conquistar o título abalou ele. Eu acho que ele ainda vai ter um ano dele, vai ter um ano que o Neymar, o homem Neymar, né, que nós viemos comentando, vai fazer acontecer lá pela Europa, Carlão.
Fernandão, para você, melhor técnico e o brasileiro destaque.
Carlão, para mim, eu concordo com o Fressato sobre o Klopp, é um técnico excelente, mas meu voto vai pro Marcelo Bielsa, tá? Eu até gostei muito dele estar entre os três melhores naquele prêmio da FIFA. Eu acho que, assim, pelo que ele conseguiu fazer com o Leeds, tá? Que não é um super elenco, não tem as estrelas que esses grandes times têm, cara. Ele conseguiu ressuscitar um time que é tradicional na Inglaterra, levar para uma Premier League, começar uma Premier League no meio dessa pandemia muito bem, tá? Tá se mantendo lá, o time tem seus altos e baixos, mas para mim eu gostei muito do Carlos Bielsa, tá? Esse ano. Incrivelmente, Carlão, eu confesso, hein? Eu não era um cara que acompanhava muito o Bielsa. Comecei a acompanhar ele aí por causa de um modo carreira que você fez aí, do Leeds. Comecei a estudar um pouco sobre ele e vi que ele é um treinador excelente mesmo. E meu destaque brasileiro, tá, Carlão? Não vai ficar na Europa, tá? Eu vou lá para a Coreia falar do Júnior Negrão, tá? Que é um brasileiro aí que poucos conhecem, tá? poucos conhecem mesmo, mas o, acredito que o Júnior Negão é um cara que a gente podia estar aí na seleção brasileira, porque é um matador nato, é um cara que está fazendo gol, está fazendo tão gol quanto o Lewandowski lá. Tudo bem que o futebol é diferente? O futebol é diferente, mas fica aí o meu destaque que foi até campeão recentemente aí.
Olha, eu não vou fugir muito com relação ao melhor técnico. Para mim, o Hansi Flick, por quê? Tá, e por quê? É, por mais que eu tô, não nego para ninguém uma torcida, um carinho pelo Liverpool, gostar do Klopp, já são 5 anos. O Flick pegou o Bayern de Munique desmontado, dissecado, sem confiança, destruído por um péssimo trabalho do Niko Kovac, e a partir dali só destruiu, só ganhou Champions e Campeonato Alemão. Em 6 meses de trabalho, né, obviamente foram 8 de janeiro a agosto por causa da pandemia, mas seriam 5 meses, ele faria tudo o que ele fez. O destaque brasileiro para mim é, tá na bola, mas está muito mais no seu posicionamento. Richarlison cresce, amadurece e faz do Richarlison hoje o que se esperava do Neymar alguns anos atrás. Um cara que se posiciona, um cara que brinca, que é carismático, que sobe no alambrado e dá camisa para o pedreiro que está construindo obra no estádio, que vê uma criança com algum problema de saúde, vai lá e faz alguma situação de engajamento, por exemplo. Se posicionou demais no caso Robson, do brasileiro que está preso na Rússia. O Richarlison é o famoso, para mim, o mão. É isso que eu quero dizer. Então, acho que é o destaque, é o brasileiro que mais evoluiu tecnicamente na mão do Ancelotti, vem fazendo gols atrás de gols, mas principalmente a nível de comprometimento e engajamento. É, agora, invertendo, eu não vou citar o pior jogador, eu vou citar o jogador que mais decepcionou. Vamos pensar, aquele cara, poxa, eu esperava desse e não rendeu. Jogador que você mais esperava, ou melhor, que mais te decepcionou, e equipe que mais te decepcionou, Fernando Lima.
É, para mim, o jogador que mais decepcionou, acho que é o Griezmann, né? Que foi contratado aí para o Barcelona com preço de ouro, veio de um Atlético de Madrid aí para ser o maior artilheiro, ser um cara que fazia a diferença do Barcelona e acabou não fazendo nada, né? E para mim, a equipe que mais decepcionou também está ali, né? Que é o Barcelona. Então, o Barcelona, pela toda a relação política, todo descaso com o Messi, descaso com Suárez, com toda a torcida, com esse negócio de renúncia, não renúncia do presidente. É, eu acho que o Barcelona foi a maior decepção aí, e eu acho que até vai continuar sendo aí, porque em campo também não está mostrando nada, né? Contratou um técnico horrível também.
Péssimo, péssimo. Fressatão, jogador que mais te decepcionou e equipe que mais te decepcionou em 2020?
Jogador que mais me decepcionou, Carlão, eu acompanho o nosso editor, o Fernando Lima, porque foi, o Griezmann assim decepcionou, ele era para entrar e encaixar num time pronto, mas não aconteceu. E decepção que contribuiu para o Griezmann render pouco, foi um time desmotivado, foi o Barcelona. Por quê? O Barcelona teve presidente fazendo lambança, o próprio time fazendo lambança, o técnico que não se entendia, e convenhamos, ainda não contratou um que não se entende ainda, Carlão. Então o Barcelona tem que reestruturar e voltar para os trilhos da grandeza do clube que ele é. Tá um fiasco assim, sem tamanho, sabe? A gente vê um futebol fraco de uma equipe que a gente, como a gente tratou o Bayern de Munique aqui hoje mesmo. É uma máquina, um triturador. O Barcelona era essa máquina, esse triturador. E hoje não passa de uma engrenagem que bate biela direto. Então o Barcelona, para mim, é a grande decepção da temporada.
É, o Fressatão entende dessas engrenagens, dessas bielas aí. É, o Carlão vai um pouquinho diferente. Para mim, o jogador que mais me decepcionou vem da Dinamarca, Christian Eriksen. E para quem viu a série da Amazon Prime lá, do Mourinho, né? Ou melhor, do Tottenham, que Mourinho foi o grande destaque. O Eriksen, antes disso, inclusive da série sair, ir ao ar, a gente já viu que o Eriksen queria, porque queria forçar uma transferência, digamos, para um clube maior, né? A Inter é maior, mas eu via que ele, o futebol dele não vingaria na Itália por estilo de jogo. Aí pega um treinador teimoso, que tem suas qualidades, mas que quando ele cisma magrão, não adianta, você não vai jogar. E tá lá, no banco, envelheceu 5 anos em 6 meses, não joga, era para ser o 10 na teoria, é o camisa acho que 24, alguma coisa assim. É, o Christian Eriksen é, para mim, a maior decepção como jogador nesse ano. E eu não fujo de vocês, o Barcelona é, para mim, a equipe que mais decepciona, principalmente por uma coisa. O Barcelona está sofrendo o que sofrem os times brasileiros. Não tem comando. Né? Barcelona vive de eleição, né? Vive de sócios. Nesse ponto, o Barcelona é o Brasil da Europa. É o tal dos conselheiros, é os sócios. E uma notícia muito triste para a torcida catalã que nos escuta. Koeman não vai ser demitido simplesmente porque não tem quem demita. Não tem diretor, não tem presidente, o time está a ver navios, então ele vai ficar lá continuando um péssimo, um ridículo trabalho. Eu que, entre Barcelona e Real Madrid na Espanha, sempre gostei muito mais do Barcelona. Muito, muito mais, não é à toa que visitei o estádio e do Real Madrid não fiz questão. Mas eu gostaria mesmo de que o Barcelona sofresse um castigo aí, ficasse fora do top 4 da Liga, para entender que fizeram uma burrada ao tratar Suárez como um qualquer, né? E a confiar num treinador que nunca fez um bom trabalho. Ah, mas a seleção da Holanda levou para a Nations. Isso aí não é bom trabalho. Ele teve Southampton, ele teve Everton, ele teve Valência para fazer bom trabalho e não conseguiu. É pouco, tem que se lascar um pouquinho mais ainda. Isso é o nosso resumo. Maior destaque, a gente fala sempre bem do Bayern de Munique, acho que é indiscutível para todo mundo. O Fressato fez as pontuações dele, o Fernandão também. Mas vamos olhar para frente agora. Na Champions, vocês já conseguem ver algum destaque, Fressatão? Alguém que diz, poxa, esse aí vai estar... Claro, mata-mata, não se sabe o que vai acontecer, se o futebol vai parar ou não. Mas tem algum time na Champions que está te enchendo os olhos, meu querido amigo?
Tem um time que está me enchendo os olhos. E que vem em recuperação e franca ascensão no campeonato nacional também. Eu quero destacar o Atlético de Madrid, tá, Carlão? Eu acho que o Atlético de Madrid, o Guardiola vai aproveitar que acertou a mão e vai muito longe. E eu acredito que é bem capaz de ser campeão da Champions League.
O Simeone. O Guardiola no Atlético. O Fressato já fez o futuro ali, né? O Simeone se aposentando, trazer o Guardiola.
Errei de volante, desculpa, gente.
Só um detalhe para a galera saber. Fressato está de férias, tá? Antes de chegar aqui nos estúdios, passou no bar do Simeão, tomou aquela tranquila, né? 50 centavos, chegou, desce 50 centavos, duas doses de 50 centavos, tá tudo bem. Pode prosseguir, meu querido.
Então, eu acho que o Atlético de Madrid tem toda essa condição de conquistar a Champions, tá, Carlão? Porque é um time que está jogando organizado, apesar de sofrer um pouquinho um jogo ou outro, mas na hora do mata-mata eles vão decidir e vão, acredito, poder levar essa caneca com razoável tranquilidade.
O cara tá tão louco que ele tá falando caneca, já vai sair daqui trincando pra tomar uma. Fala pra mim, Fressato. Verdade ou mentira? Certo, né?
não, Carlão, eu tô tranquilo.
Tá de boa.
A caneca só na sexta-feira, hoje é uma plena segunda-feira, vou deixar ela pra sexta-feira.
Tá complicado. Fernandão, teu destaque na Champions, quem que você acha que vai beliscar alguma coisa?
Eu acho que vai acabar beliscando mesmo, é o atual campeão, tá? O Bayern, eu acho que ele vai chegar nesse mata-mata, ele vira um time extremamente forte, né? Aquele exterminador mesmo, de verdade, né? Aquele T-1000, sabe? Então, eu acredito que o Bayern de Munique vai ser o grande campeão dessa Champions aí.
Para mim, eu acho que o Klopp não vai deixar acontecer o que aconteceu na outra temporada. Apesar de que o adversário dele é um dos mais difíceis, né? O Liverpool pega o RB Leipzig, mas eu acho que o Klopp vai conseguir... O time tá errando quando é para errar. Diferente da temporada passada, que entrou com uma confiança monstro, 20 vitórias em 21 partidas no Campeonato Inglês e cai para o Atlético de Madrid. O Atlético que o Fressato fala pega o Chelsea, é uma pedreira. E na Europa League, alguém chama a atenção de vocês? Ah, esse aqui vai, Carlão, esse aqui não vai. Vou começar pelo Fernandão.
Ah, Carlão, assim, a Europa League tá meio complicado, tá? Mas eu gostaria, aí vem um pouco daquele torcida, né? A minha torcida vai pro Tottenham ganhar a Europa League. Porque Eu gostaria de apostar ele também ganhando a Premier League, que eu gosto muito do José Mourinho, eu gosto do trabalho que ele está fazendo de recuperação no Tottenham, que você acabou até falando do seriado da Amazon Prime lá, que é excelente, quem puder assistir, assista. Então, para mim, a torcida é o Tottenham, tá? Mas eu acho que a gente vai ver aí o italiano ganhar aí, porque eu acho que o Milan vem forte.
Fressatão.
Olha, Carlão, esse ano não tem Sevilha, então o nosso rei de Copas está fora. Vamos lá.
Boa.
Eu acredito que tem um time alemão quase de mesmo nome de uma certa máquina, o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen vem bem. Eu aponto ele como um dos favoritos, mas tem outro time também que me chama a atenção. Manchester United. Manchester United, ele é muito bom na Europa League, ele se transforma. Ele vira uma máquina de jogar bola, apesar da Premier estar faltando futebol há algum tempo. Então, para mim, é entre esses dois. Manchester United e Bayer Leverkusen.
E justamente esses que vocês citaram, né, o Fressato no Manchester, pega uma Real Sociedad que é quase líder do Campeonato Espanhol. Né? O Fernandão citou... Quem que você citou, Fernandão?
O Tottenham.
O Tottenham pega o Wolfsberg da Áustria, né? E tem muito do Mourinho, só que começaram a oscilar. O Carlão vai ficar em cima do muro. Não, não vai não. Vamos pensar o seguinte. Ó, o Manchester pega uma Real Sociedad, é um confronto hoje igual. Tá? Benfica e Arsenal. Hoje o Benfica é favorito. O Arsenal tá brigando para não cair no campeonato inglês. Estrela Vermelha e Milan. Para mim, o time de Milão é o que pode surpreender. Tá? É o que pode surpreender. Só que tem um outro confronto que me chama a atenção, que é o Ajax contra o Lille, que é o líder do campeonato francês. E, obviamente, o Carlão não pode fazer um episódio sem um trocadilho. Tenho certeza que o Granada vai explodir o Napoli no jogo de ida e acabar com ele também no jogo de volta. Não. E vocês estão acostumados. A galera acha que é só papo sério, não. Às vezes a gente dá uma descontraída, né, Fressado? Bota alguma coisinha estranha no café e aí a gente vai continuar
o
falando. Mas o meu
Carlão.
destaque foi.
O Carlão, capaz a gente tudo errar e quem acabar ganhando mesmo ser o Granada, né? Vai ser o novo sucessor do Sevilha, né? Ele vai explodir agora.
Uma explosão de sucesso. Você imagina um ataque do soldado no Granada. Bum, bum, bum. Acabou. É isso mesmo. Entendeu? Produção, corta essa parte aí. Mas vamos lá. Eu penso semelhante aqui. E aí, rapidinho, para a gente não se alongar muito, para entrar no Brasil, entre as principais ligas, vamos pensar diferente aqui: espanhola, inglês, italiano e alemão. O Fernandão, que está acompanhando bem de perto, Fressatão, que eu vou dar um tempo para pensar. Fernandão, o teu destaque assim nessas principais ligas, escolhe um aí, ó. Poxa, Carlão, olho nesse aqui. Quem que você acha que pode surpreender em qualquer uma delas?
Eu acho que é como o Fressato falou, para mim, eu acho que no espanhol a gente vai ter um título do Atlético de Madrid, tá? Eu acho que é isso aí que eu acho que vai surpreender. Mais que eu gostaria que o Tottenham surpreendesse na Inglaterra, mas eu vejo o Liverpool já crescendo de novo, então eu acho que eu vou apostar ali no Atlético de Madrid e ser o campeão diferente, vamos dizer assim.
Fressatão.
Vamos lá, Carlão. Então, na Espanha, tô achando que o Atlético de Madrid vai conquistar mesmo. O Real Madrid está oscilando a mesma pontuação hoje no dia que nós estamos gravando. Mas eu acredito que o Atlético de Madrid tem competência para levar, tá? No inglês, teu Liverpool tá voando, apesar de eu ter um pouquinho mais de apreço pelo Manchester, mas é inegável, o Liverpool é o time mais acertado e o único time que podia fazer frente hoje está bem distante, que é o Manchester City. O Tottenham, como tu mencionou um pouquinho antes, está oscilando, começou a oscilar e eu não acredito que engrene e seja capaz de parar o Liverpool.
O
No
meu.
campeonato. Opa,
Pode
pode
falar.
falar.
Não, vai lá, vai lá.
No italiano, a gente tem os dois times de Milão. Aí fica o chutódromo, tá? Entre
Chu
Milan e Inter.
quê?
O chutódromo,
Chu quê?
o nível de chute.
Chutódromo.
E
Ah, tá.
hoje eu não tô me sentindo com a mira boa. Eu ia chutar Milan, então eu vou na Inter. Tô achando que a Inter vai ultrapassar o Milan e abrir vantagem e vai acabar com a hegemonia da Vecchia Senhora lá na Itália. E no alemão a gente não vem muito. Pode falar,
Vai
Carlão.
lá? Não, vai lá.
E na
Ah, eu
Bundesliga,
te interrompi.
incontestável, o Bayern de Munique vai levar mais uma taça para casa.
É, eu achava que o Bayer Leverkusen ia conseguir terminar o jogo 1-0, mas escorregou. Parece que na frente do Bayern todo mundo treme, é complicado. Eu acredito, eu vou na contramão de todos vocês. Para variar, o Carlão tá contrariando todo mundo. Eu vou na contramão. Para mim, o que vai ser surpresa esse ano é a quebra de hegemonias. Eu tô vendo o campeonato francês muito equilibrado. O Lille lidera, o Lyon é segundo, o Paris Saint-Germain é terceiro. E o quarto, que é o Olympique de Marselha, se vencer seus jogos atrasados, que são dois, vira líder. E, por exemplo, coloca o PSG fora do top 3 nível Champions. Na Itália, tem que ver até onde o Milan aguenta a borrachada aí, até onde. Então eu acredito que o Milan e a Inter também devem brigar por título, e nada contra a Juve, mas eu também gostaria que fosse quebrada a hegemonia. Na Alemanha, eu estava ali entre o Leverkusen e o Leipzig, só que esse final de semana um perdeu e o outro perdeu também. Então deu uma complicada. Eu acho que o grande problema é que lá tem um adversário chamado Bayern de Munique. Mas o meu destaque, a minha aposta principal, o que eu espero dessa temporada, é a gente ter quebra de títulos do Paris Saint-Germain, da Juventus e do Bayern. Desses três, eu espero pelo menos duas, contando já com o título do Atlético. Que eu considero...
e do Liverpool, né, também? Vamos quebrar
não,
a imagem, né?
Vamos lá. Na Alemanha, na França, quebrar a hegemonia, né? Na Alemanha, na França e na Itália. Essas até porque o Liverpool não tem hegemonia. Ganhou um só para ganhar o segundo esse ano. E o tempo não para. A gente falou bastante aqui agora de futebol, Carlão, europeu. Pode ir lá, Fressato.
Só uma para a gente falar e entrar em consenso com nossos fãs portugueses. É, lá em Portugal também. Sporting. O Sporting resolveu aparecer, né?
Tá com time massa, hein? Eu vi o jogo deles, tá jogando bem pra caramba.
Tá com time bom e tá na ponta.
É verdade, o Sporting pode estar quebrando lá. Saindo das terras europeias, a gente entra no Brasil. E aí, sem pontuar muito, até porque a gente já se estendeu no futebol europeu, eu queria que todos nós, né, pensássemos aqui. Melhor time, melhor jogador, mesma situação. Melhor técnico, o jogador que mais decepciona e a equipe que mais decepciona. A temporada brasileira, obviamente, não acabou, mas eu já jogo a bucha pro Fernandão. Vamos lá, Fernandão, pontua teus cinco aí.
Vamos lá, Carlão. Coisa rápida, jogo rápido. Eu acho que o melhor time está sendo o São Paulo, tá? Mesmo eu não gostando do técnico do Diniz, não sou fã do Diniz, mas São Paulo é o melhor time. Melhor jogador, Carlão. Olha, fiquei a tarde toda pensando, não consegui resolver nenhum deles que está fazendo um destaque aqui no Brasil, tá? Agora, técnico, ainda continuo achando o Rogério Ceni o melhor técnico, tá? Eu acho que mesmo ele indo pro Flamengo ali, acho que ele vai se acertar no Flamengo, mas você vê como ele acertava tão bem o Fortaleza, que o Fortaleza contratou outro técnico e não consegue acertar aquele time. Para mim, o pior jogador, o que mais decepcionou também, eu acho que é o Daniel Alves, tá? Porque se fala muito e não faz nada. E o time da decepção, para mim, continua aqui dentro do estado de São Paulo, que é o Corinthians, tá?
Boas escolhas. Fressatão.
Vamos lá, Carlão. Melhor time, eu vou fazer uma divisão bem rápida, tá? Porque do início da temporada para cá a gente teve algumas mudanças. Eu acho que assim, o melhor, até o fim da era Kudê, melhor time era o Inter, o melhor jogador era o Galhardo, o melhor técnico era o Eduardo Kudê. Concordo? Aí depois da era Kudê, melhor time, o São Paulo, que tá incrível. O melhor jogador, na minha opinião, o PP do Grêmio, porque eu acho que aquele jogador tem muito recurso. Ele se posiciona pro time e quando precisa da individualidade, o rapaz resolve. Melhor técnico, embora um esquema de jogo que a gente não gosta de ver, o cara tá fazendo resolver. Fernando Diniz, tá?
E para você, um pior jogador, aquele que te decepciona e a equipe que mais te decepciona até agora?
A equipe que mais me decepciona é o meu Paraná, porque
eu sabia. Eu também sabia. Não, eu tava certeza que ia ser o Paraná.
É uma visão imparcial, porque assim, o time que tem a qualidade de chegar na liderança e simplesmente perde 8 partidas seguidas, pelo amor de Deus, alguma coisa está muito errada e eu espero esclarecimentos no começo do ano que vem, quando trocar a diretoria. Pior jogador eu não consigo definir, sabe, Carlão? Porque é um nível técnico aqui no Brasil tão baixo que a gente não tem um jogador para pontuar. Eu não consigo definir. Eu deixo aí para a galera entrar em contato comigo e me mandar quem que ele acha que é o pior jogador. No próximo podcast eu venho com resultado ou algo assim, porque é muito jogador fraco.
Entre em contato com o Fressato no Instagram e fala para ele: Fressatão, o pior jogador é fulano. Carlão vai na contramão, para variar. Para mim, o melhor time do Brasil hoje se chama Chapecoense. Associação Chapecoense de Futebol. Por quê? Porque é o que mais me surpreende. Não dava nada. Eu não dava nada. Para quem acompanha o Campeonato Catarinense, para vocês entenderem como começou o ano da Chape. O Campeonato Catarinense tinha 9 rodadas. Até o início da 8ª, a Chape era lanterna do estadual e ia cair. Ganhou na 8ª, ganhou na 9ª, saiu da zona de rebaixamento, se classificou em 8º no Campeonato de 10, foi campeão e hoje é líder. Então a Chapecoense é o que mais me surpreende. O melhor jogador do Brasil hoje em atividade, para mim, chama-se Don Quixote Pedro, tá? O irmão do Cássio do Corinthians, pelo irmão de queixo. Tá? Eu acho que hoje o Pedro é o melhor jogador do Brasil. Melhor técnico do Brasil hoje, rapaz, eu fico entre o Loser e o Fernando. Mas eu vou pelo Fernando Diniz, justamente não por ele, mas pela continuidade do trabalho que está provando o seu valor. Não tem um São Paulino que há 3 meses atrás não queria demitir ele. Todos queriam. Fato, não tem um que não. E deu tempo e agora mostra o resultado. A equipe que mais me decepciona é o Cruzeiro. Cruzeiro não interessa que perdeu 6 pontos. Cruzeiro era para ser líder da Série B com o pé nas costas. Fato. Ah, mas 6 pontos não interessa. Era para estar com todos os jogos menos 6 pontos. É o time que mais tem recurso, é o time que mais tem dinheiro, e esse tipo de situação não pode acontecer num time desse tamanho. O pior jogador em atividade no Brasil se chama Bunda de Urso. Carinhosamente, como alguns torcedores do Grêmio chamam, Maicon. Para mim, esse camarada aí caminha em campo e já deu. Esse aí já foi. E aí, rapidinho. Fressatão, para você, quem que leva as séries A, B, C e D?
Série A, eu acredito que o São Paulo. Série B, Chapecoense, inegável. Série C, apesar dos tropeços, Santa Cruz, do meu amigo Theo. E Série D, quem leva para mim é o Brasiliense.
Vai ter que virar do Mirassol bem, hein? Tomou tarraqueta 4-0 ontem, Fernandão?
Cara, para mim, eu vou ficar muito feliz. São Paulo sendo campeão do Brasileirão. Na Série B, acredito que a Chapecoense vai ganhar o título. Na Série C, eu sei que o meu amigo Theo vai ficar bravo comigo, vai falar que eu jogo mandiga, que eu não quero jogar azar, mas eu acho que o Ituano vai ser campeão, tá? Vai ser o time que vai mostrar uma recuperação incrível. E na Série D, eu acho que aí vamos ter outro paulista ganhando aí, o Mirassol. Depois desse jogo contra o Brasiliense, me animou muito.
Carlão vai de campeão brasileiro, Flamengo. Série B, Chapecoense. Série C, aquele que a gente já sabe que desde a primeira rodada é o campeão, Santa Cruz. Simples, fácil, não tem nem o que discutir. E na Série D, para mim, teremos um bicampeão. Mas como, Carlão, se o campeão da Série D ano passado subiu? Um técnico bicampeão. Eu acredito que o Vaguinho Dias vai levar o Marcílio Dias ao título da Série D. Eu acredito nisso aí. Libertadores, para vocês, nós temos... Bom, o podcast está sendo gravado antes de decidir Boca e Racing, então coloquem os dois no balaio. Palmeiras e River de um lado, Santos e Boca ou Racing do outro. Fressatão, que é o campeão da Libertadores.
O tradicional, time do Marcelo Gallardo, River Plate.
Fernandão.
River!
E o Carlão tá com vocês. Tomara que o River merece quarta vez consecutiva na semifinal da Libertadores. Rapidinho, geral. O que mais surpreendeu o Fressatão no esporte em 2020?
O que mais me surpreendeu em 2020 foi a capacidade de se reinventar, Carlão. Podia falar, o futebol que volta. Não, vamos pensar no lado bom. O automobilismo que voltou, que todo mundo se mobilizou, conseguiram concluir etapas de forma sensacional. Não era para ter GP nenhum, conseguiram completar 17 GPs, Carlão. Então, o automobilismo, para mim, foi uma surpresa agradabilíssima. Mesmo sem levar público, os caras se mobilizaram e fizeram espetáculos numa temporada incrível para todo mundo. Então fica Fernandão. Aí meu destaque para de 2020, o automobilismo.
Perdão, Carlão. Fernandão. Eu acho que o que surpreendeu foi a nossa genialidade de conseguir voltar a todos os esportes que a gente gosta, indiferente de futebol, automobilismo, basquete, tudo. Conseguiu achar uma maneira de voltar de uma maneira segura, tirando alguns casos aí, tirando o Brasil com aquela desordem, mas eu acho que é essa criatividade, essa maneira da gente se reinventar, de tentar trazer o esporte de volta aí.
Para mim, o que mais me surpreendeu e o que mais saiu vitorioso de todo esse caos foi a NBA e a sua bolha. Saiu mais forte do que nunca como instituição, como esporte global, como mensageiros, principalmente no caso de George Floyd, que a gente teve aí vários atletas. Eu acho que a NBA deu uma aula de posicionamento como esporte, como marca, como instituição e principalmente como união, porque os atletas e os times se uniram. Teve time que não entrou em campo, não entrou em quadra, perdão, por causa da situação do George Floyd. Fernandão, para você, qual foi o pior acontecimento do futebol? Vamos dizer, do esporte mundial. Qual foi o pior acontecimento para você nesse 2020?
Eu acho que foi o crescimento do racismo dentro do esporte, tá? Eu acho que isso a gente tem que dar um basta. A gente tem que achar uma solução. Eu acho que todas as organizações que gerenciam os esportes, isso tem que tomar uma atitude mais grave, mais penalidade maior para alguma questão de racismo, tá? Eu acho que isso foi uma coisa que voltou a acontecer em grande escala nesse 2020 para mim.
Fressato.
Olha, Carlão, para mim, o Fernando foi sublime na colocação dele, o racismo. É incabível no esporte o racismo. O esporte é uma ferramenta de inclusão e nos deixa muito entristecidos isso. E cabe citar também a agressão aos atletas do Figueirense. Outra coisa, foi incabível também. O esporte tem que ter um vencedor e um perdedor, tem que ser ferramenta de inclusão. Então, o ser humano, ele precisa aprender a ser mais tolerante. A gente tem que tratar o esporte, como ferramenta de lazer, entretenimento e profissão para aqueles que têm aptidão. Então, vamos lá. Eu sempre posto que eu sou extremamente contra o racismo. Eu sempre que vejo algo assim, me entristece, me fere. Então, o racismo é assim, nojento. É qualquer coisa que tem que ser banida. Eu acho que o atleta que demonstrar racismo tem que ser banido do esporte. O profissional, como foi o caso do jogo do PSG com o time turco, tem que ser banido, é inadmissível.
Eu estou com vocês, eu ia citar isso, tá? O crescimento do racismo, mas eu quero aí pontuar um caso. Um caso aí da última semana, do menino, acho que Luiz Eduardo, se não me fugiu o nome, ser vítima de racismo. E aí eu vou explicar por quê e vou tomar muito cuidado com as palavras que eu uso, tá? Muito cuidado com as palavras que eu uso. O racismo é inadmissível como sociedade, não só no esporte, como sociedade, né? Eu não consigo, às vezes, na fila do mercado, do trabalho, e às vezes eu estou do lado de uma pessoa negra e eu penso assim, caramba, como que alguém pode olhar para o ser humano igual a você e tentar diminuir, né? Eu fico incomodado, com o racismo, com esse tipo de coisa. Eu não consigo aceitar, não consigo entender, eu não cresci assim. E aí, por que esse caso do menino Luiz Eduardo me chamou muita atenção? Porque entre dois adultos, no calor do momento, o cara fala besteira, correto? Claro que não justifica, longe disso, né? Não interessa. Até porque de cabeça quente você fala que seu coração está cheio. Cabeça quente ou frio, você tem que ser a mesma pessoa. Entre crianças, né, eu sou de uma época que, poxa, a gente brincava de bola e todo mundo se xingava. Todo mundo brincava, né? Meus amigos brancos, meus amigos negros, todo mundo se abraçava, normal. Mas quando eu digo que todo mundo se xingava, todo mundo brincando ali, ou orelhudo, ou Zé Ruela, ou isso ou aquilo. Cara, mas quando parte de um adulto para uma criança, que foi o caso, Magrão, era para o cara sair algemado. Né? Quando parte de alguém que é instruído, quando alguém que estuda, quando parte de alguém que é pago para ensinar valores. Até porque eu já fui professor de escolinha de futebol e eu lembro que o principal nosso objetivo era integração, respeito, disciplina, coletivo, né, que era em grupo, que era trabalho em grupo, jogo em grupo, o senso de equipe. Ou seja, você ensina para essas crianças muito mais do que futebol, do que chutar bola, do que jogar bola. E, cara, quando isso parte de um adulto para uma criança, Magrão, não é aceitável. Não, já não é, né? Mas eu ali, não cabe nem o benefício da dúvida. Porque o moleque não ia fazer aquilo ali de caso pensado, nunca, jamais. Então, eu acho que esse caso em si me marcou, me incomodou, é nojento, é asqueroso esse tipo de situação. É muito mais do que inaceitável, né? A gente faz aqui um apelo à Estante do Esporte, eu, Fressato, Fernandão, que se houver ver, assistir, ouvir casos de racismo, denuncia, cara. Não perde tempo. Denuncia, vai, bota a boca no trombone, vai para a internet, vai para os meios que você usa para denunciar, porque isso não é tolerado. E aí, falando de algumas coisas também, Fressatão, algum atleta, ex-atleta, alguma lenda que se foi em 2020 que te marcou? E já, para você aí, o que você espera do 2021 no esporte para a gente encerrar?
Então, Carlão, assim, o baque maior, com certeza, foi a partida do Maradona, né? O Maradona eu cheguei a ver jogar na Copa de 94, todo mundo falava. Eu lembro que o Brasil chegou na Copa para disputar e o pessoal todo, mas nós vamos perder para a Argentina de novo. Porque tinha um craque, um gênio, chamado Maradona. Mesmo com um pouco mais de idade, ele causava isso nas pessoas, sabe? E quando ele ficou fora por doping, aí sim nós tivemos esperança de conquistar aquela Copa. Mas quando você olha um vídeo, quando você vê a comoção na Argentina, que o cara mexe com aquele povo, a gente sabe o tamanho da perda esportiva que foi e a história que ficou contada, a lenda que ele foi. Claro, tivemos outras perdas, mas foi lendário. Foi Diego Armando Maradona, uma bandeira do futebol. E uma esperança para 2021 é que a gente possa ter no esporte a festa, a torcida, o público, a comemoração, a festividade que ela é. E que isso possa ser possível de novo, porque um ano sem, a gente vê que é martirizante, castiga, porque a gente sabe como é bom, né, Carlão? A gente sabe como é o entusiasmo de eu vou num jogo de futebol, eu vou assistir uma corrida, eu vou ver um jogo de basquete. E aqui em Pato Branco, na minha cidade, a gente tem isso, está tendo essa possibilidade que tanta gente mobilizada para realizar isso e não estar podendo assistir tudo isso. Então, a esperança para 2021 é que as festas na arquibancada possam voltar.
É, bem, bem lembrado. Fernandão, para você, essas duas coisas, uma lenda do esporte que se foi e o que você espera para o esporte 2021?
Carlão, concordo com o Fressato, eu acho que a maior perca que a gente teve aí foi o Diego Armando Maradona, um craque dentro de campo, fora do campo um cara polêmico, um cara engraçado, um cara que tem várias facetas, né? Então eu acho que assim, foi uma grande perca aí do nosso esporte, né? A gente perdeu dentro do gramado, né, um craque. Mas eu também coloco um pouquinho, saindo do futebol, Kobe Bryant na NBA, né? Também um gênio do basquete. E pra gente que tem aí essa parte profissional aí de jornalismo esportivo, a gente também perdeu um cara incrível, um cara que era um amante do esporte, brincalhão bastante, que é o Rodrigo Rodrigues, comentarista, apresentador do Sport TV também, que faleceu aí esse ano. Então fica assim, entre outros que também deixaram esse ano a gente triste aí, um pouco mais complicado 2020, né? E a minha esperança, Carlão, é a gente ter também a volta da torcida, poder acompanhar as corridas lá direto no autódromo, ver também o futebol dentro do gramado, dentro do estádio ali, e também, né, aquilo que a gente acabou de falar, né, o fim dessa coisa chata, dessa coisa insuportável que é o racismo, de todas as maneiras, né, e ver o esporte crescer, né, lembrando que ano que vem vai ser um ano de Olimpíada, que aí é um negócio que a gente chama que é uma grande união de vários esportes ali, mas fica aí também o meu pedido para o Comitê Olímpico também de permitir, né, essas declarações, essas manifestações que são proibidas, né, pela Olimpíada, né? Espero que eles mudem e deixem o pessoal fazer as manifestações.
Eu vou com o Fernandão sobre Cobright também, um cara que foi de uma forma que ninguém esperava, saudável, saúde, um helicóptero vai fazer um ano agora no mês que vem. Eu acho que impactou o mundo de uma forma, o mundo do esporte, não só o mundo do basquete, impactou de uma forma gigante, gigante. Eu vou nessa. Bem pontuado do RR, assim como bem pontuado o Fernando Vanucci, né? Bem pensado o Fernando Vanucci também, que é alguém que marcou gerações. E a minha esperança para 2021, cara, sinceramente, é público de volta, uma vida de volta ao normal, menos máscara, mais amor, mas principalmente mais igualdade, cara. Não é porque, cara, é rico que tem que desdenhar o pobre, não é porque o branco tem que desdenhar o negro, não é porque o empregado tem que desdenhar o desempregado. Cara, o mundo está muito desigual. E eu espero que o esporte traga a igualdade, principalmente no que a gente citou aqui sobre as Olimpíadas, né? As Olimpíadas é a festa dos países, das nações, em que ela celebra a união dos povos através do quê? Do esporte, né? De competir, esse tipo de coisa. Então, eu espero um mundo mais justo. Se o esporte puder trazer isso para nós, melhor. Fim de papo, fim de ano. O Carlão aí já se despede antes de passar para os colegas. 2020 muito bom, né? O Estante do Esporte nasceu, um trabalho aí excelente do Fernandão, praticamente todo nas costas dele aí, na direção, na edição, na diagramação, na entrega do jornal, vai me ajudando aí, Fressato, no design, que o cara é um monstro também, na narração, no podcast, mas a gente sabe que o trabalho só começou, vai
o
crescer
cara,
pra caramba.
O cara enrola e desenrola esse site, o cara é excepcional, espero que ele tenha muito sucesso, porque ele merece, Carlão. É um cara amigão da gente, você sabe muito bem disso, e merece sucesso, porque a Estante Esporte tá aí para ajudar todo mundo a se informar melhor com relação a tudo. Fernandão criou um monstro e a gente espera que seja reconhecido por isso.
E merece mesmo. Mas aí fica o meu abraço também, o agradecimento. Em janeiro, voltamos tranquilamente. O Carlão espera voltar com escrita no Estante do Esporte, estreando lá uma coluna, se tiver espaço. Da minha parte, obrigado pelo ano. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fressatão, se despede aí, não chora, mas depois a gente joga pro Fernandão.
Meus amigos do público, eu quero agradecer a cada um de vocês que ouviu os podcasts, agradecer a oportunidade que o Carlão e o Fernandão me deram aqui no podcast de dar minha opinião, muitas vezes contrária, mas isso é o esporte que vocês estavam comentando. Agradecer a cada um de vocês por me permitir falar do que eu gosto e trazer a público isso. E vamos lá, 2020 foi um ano bom. Vamos levantar a cabeça e 2021 há de ser um ano melhor, se Deus quiser. Vamos lá, cabeça erguida, 2021, a gente trazendo mais esporte para vocês, com mais informação, mais alegria, muita paz, muito amor. Pessoal, perdoem hoje, porque o Covid veio para ensinar a gente isso, a perdoar, porque cada dia pode ser o último da gente perto de quem a gente ama.
Bom, bom demais. Fernandão, despeça-se da galera e fecha aí o podcast merecendo aí conta as nossas redes, mas faz o teu jabá aí, trabalho que é bem realizado para a gente já encerrar o episódio.
Cara, não tenho o que agradecer a opinião de vocês aí, eu que tô tentando.
Não, fazer chora, cada vez pô,
mais.
Não, não pode sair, esse... não, prestado. Vamos chorar juntos aqui. Vem cá, no ombrinho aqui, vem cá.
Obrigado, Carlão. Obrigado.
Olha o lencinho, Fernandão. Olha o
lencinho. Olha o lencinho, vocês nem deixam preparado, mas. Mas, gente, eu quero agradecer a todos aí que ouvem a gente, que fazem parte do Estante do Esporte aí. Eu acho que nasceu aí para substituir ali até um hobby, virar uma profissão. É, vem estudando cada vez mais para tentar trazer um melhor para vocês. O Carlão aí é a prova aí do várias coisas que eu vou aprendendo com esse cara aí, um puta profissional, né? O Fresato também, um amigo que veio agregar aí o nosso podcast, o nosso site, entre outros também que fazem coluna, escrevem. A gente tem que agradecer ao Renan, que patrocina a gente ali. É, várias pessoas que estão me dando força para fazer esse projeto crescer cada vez mais, né? E eu quero deixar aqui aberto também os nossos canais para você que gosta. Venha escrever para a gente aí. Venha participar, venha contar a sua história aí pra gente também. E eu acho que assim, um espaço que eu também quero deixar aberto aí, se caso você sofrer alguma coisa, um ato de racismo, algum preconceito, venha falar com a gente. Aqui a gente é tudo igual, cara. Então aqui a gente quer deixar esse espaço aqui também para você contar a sua história aqui, né? Espero que 2021 traga cada vez mais projeto, cada vez mais coisas legais aí, quem sabe o Estante do Esporte evoluindo aí, quem sabe a gente faça aí um canal no YouTube, né, Carlão? E várias outras novidades que venham por aí, né? Então, quero deixar meus agradecimentos a todos e desejar boas festas, né? Em janeiro a gente está de volta aí com o podcast, o site não vai parar, porque a agenda do futebol não para. Futebol nessa pandemia fez a gente trabalhar o dobro, né, no final do ano, mas a gente está aqui para ajudar vocês também. Venha fazer parte dessa família aí que é o Estante do Esporte.
Bom demais. Eu achei, Fresato, imagina quando esse cara ganhar um Nobel do jornalismo esportivo. Rapaz do céu, que discurso!
Nossa senhora, não, vai ter que
filmar. Eu coloquei uma Amir Sater aqui para vir. Encosta sua cabeça, só para dar um momento mais. Galera, brigadão, beijo no coração. Se cuidem, cara, e se vier vacina eu vou tomar no guti-guti. Beijo, fui!